Opa, pera aí, que começou com a deusa louca e feiticeira errada. Toca a certa aí. I need my golden crown of sorrow,
my bloody sword to swing, my empty heart to echo. O quinto álbum da Florence and the Machine está entre nós. Dance Fever é uma mistura de trilha de filme de terror com o som de gente dançando até morrer. É soturno e empolgante ao mesmo tempo.
Deu pra entender, Gabi, com essa explicação meio mística aí, a Florence tá mais Florence do que nunca. E o G1 ouviu o álbum e a dona dele. A Florence Welch conta como fez essas músicas metade no papel de uma vidente e a outra metade como prisioneira.
E ela não falou só do disco, o papo foi bem brasileiro. A Florence dá risada dos versos de Rick Renner que viraram meme com ela.
A deusa louca e feiticeira também descobre a moda do Dog Days Are Over entre as noivas brasileiras.
Pois é, e fala até dos remixes topzeira. Você vai saber se ela quer jogar uma maldição ou não nos DJs de casamentos e baladas que mandam versões tipo essa aqui. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1, que também toca a música na versão original, que é melhor. Ouve aí.
Não parece, mas já tem 13 anos que a Florence lançou o primeiro disco. Era o auge do neo-soul inglês, com a Adele começando e a Amy Winehouse ainda viva. E o indie rock britânico ainda fazia bastante barulho. A Florence juntava tudo isso, mas com um toque místico.
Vale completar também que faz 13 anos que todo jornalista de música tem que explicar que Florence and the Machine é uma artista solo e o And the Machine é uma zoeira, né, que começou com a tecladista dela, mas, assim, é só a Florence mesmo.
Mas acho que a essa altura todo mundo já sabe, viu, Ortega, porque ela bombou demais. Depois do primeiro disco, o Lance, veio o Ceremonials em 2011. E How Big, How Blue, How Beautiful, de 2015. Nisso, ela já flanava pelos palcos mundo afora, com shows assim gigantes, inclusive aqui no Brasil. Com esse som que parece hino indie religioso, a Florence virou uma das principais cantoras pop desse século.
No disco anterior dela, High as Hope, de 2015, eu escrevi que a Florence estava mais pé no chão. Tinha umas músicas bem diretas e bonitas sobre problemas mais mundanos, como a anorexia que ela teve na adolescência e o alcoolismo na juventude, que ela superou, felizmente, há 9 anos.
No novo disco, ela volta a evocar aquela Florence sobrenatural ali do começo da carreira. Ela diz que é um conto de fadas em 14 músicas. Só que ela já está mais experiente, com 35 anos, e muitas vezes joga com essa imagem mística que a gente tem dela, né, Ortega?
Pois é, as músicas têm esse jogo de expectativa e realidade. E a entrevista também teve. Eu esperava uma Florence reflexiva e achei uma super risonha.
Um bom dia, né?
Talvez ela esteja... Pois é, talvez ela esteja feliz, minha teoria, que ela está feliz com a recepção inicial do disco, pelo menos, porque está tendo boas e merecidas primeiras resenhas.
Mas vamos deixar ela explicar, Ortega, senão vamos fazer um Florence Explaining.
Vamos lá. Eu comecei do começo, assim, do conceito do disco. Ele se chama Dance Fever, né, a febre da dança, e é baseado numa história incrível e real, que foi uma epidemia na Idade Média, na Europa, que fazia as pessoas ficarem dançando, saírem dançando pela rua, assim.
Que loucura, Ortega, eu não acreditei quando eu ouvi isso.
Também não.
Parece uma coisa que a Florence inventaria muito, né, assim, mas é real. Tem muitas pesquisas e hipóteses, Tem gente que acha que foi uma histeria coletiva, outras que era uma doença neurológica, mas é fato que esse surto, assim, ele aconteceu, né?
Tem uma música no disco que se chama Choreomania, que é o nome desse surto de dança lá da Idade Média. I don't know how it started, don't know how to stop it. Suddenly I'm dancing to imaginary music. Something's coming, so out of breath. E eu comecei perguntando para Florence qual foi a primeira vez que ela ouviu dessa história incrível aí. A mãe dela é professora de arte renascentista, que é uma coisa muito Florence ter uma mãe professora de arte renascentista, né? Eu achei que ia ser através disso, né? Porque foi no mesmo período, mas não.
Como de costume aqui no podcast, a gente vai ouvir só um pedaço da resposta em inglês para pegar o feeling e também assim, né, para vocês também ouvirem a Florence e traduzir a resposta toda em seguida.
I remember exactly when it was, because it was my friend Jay, who's also, he's a poet called Giuliano Zaffino, and he told me about it because he had written a poem called Strasbourg. He had like reimagined it in a Berlin gay club where I was there dancing with Patti Smith and Kate Bush, and so I was like in his poem.
Ela disse que se lembra exatamente de quando descobriu a história dessa doença. Foi um amigo dela, um poeta chamado Giuliano Zaffino, que contou. Ele escreveu um poema baseado em Choreomania chamado Estrasburgo. E o poema reimaginava esse surto de dança numa boate gay de Berlim. Presta atenção na história. Nessa boate, a Florence estava lá dançando com a Patti Smith e a Kate Bush. Então, como o amigo incluiu o nome dela no poema, ele contou para ela da história medieval em que ele estava se baseando, né?
No disco, claro que esse surto de Choreomania vira uma metáfora para esse tipo de dança que envolve a gente, é quase involuntário, né? Que faz as pessoas dançarem literalmente até morrer. E uma coisa que incorpora e libera a pessoa das questões materiais, enfim, coisas de Florence.
Uhum.
E isso aparece em várias músicas legais do começo do disco, tipo Free. Perguntei quando que ela percebeu que essa Choreomania, essa febre da dança, podia ser um conceito para o disco, né? E uma metáfora para essa vontade de dançar na pandemia, no lockdown, e essa catarse da pós-pandemia.
It was a strange thing because I became really obsessed with it before the lockdowns and before the pandemic. And actually, when the lockdowns happened, I tried to just like move away from anything plague related, you know, it was like too much. So I was thinking like I would do a whole record about this one phenomenon, this dancing plague. And then when actually the pandemic hit, I was like, that's too much. Like, that's too much plague.
Ela diz que é engraçado porque ela ficou obcecada com a história da febre da dança antes da pandemia e que a ideia era fazer um disco inteiro sobre isso. Mas aí quando o lockdown começou, ela voltou atrás, né? Porque era a história de uma praga, de uma doença, então não dava para ficar falando só disso durante uma pandemia. Seria muita praga, ela mesma brinca, né?
É, ela continua explicando que essa virou a semente da ideia, o início, assim, principalmente nessa primeira metade, nas primeiras músicas, e o disco acabou evoluindo para falar, no fim das contas, sobre performance, sobre o que é ser uma artista sem um palco, performer without a performance, que soa melhor em inglês, né? A contradição fica mais clara. Enfim, durante o lockdown ela ficou pensando que ser uma performance significava para ela sem fazer suas performances.
Não, loucura, fala aí, brisa topada. Muito cabeça, tô gostando. Vale explicar uma coisa, que o disco tem dois produtores bem divididos. A primeira metade é com Jack Antonoff, o cara que produz quase todas as cantoras gringas hoje. Lorde, Taylor Swift, Lana Del Rey, as que ainda vão surgir, né, Ortega? Tem até uma zoeira que elas ficam presas no estúdio dele, assim.
O outro produtor também é um cara onipresente, mas de outro jeito. É o Dave Bailey, do Glass Animals, que é aquela banda indie britânica que explodiu de um jeito sem noção no TikTok, assim.
Impressionante.
Grudou no primeiro lugar de streaming do mundo com Heat Waves. Pois é. Sometimes I think about it, you.
it's in the middle of June. He waves been faking me out.
Mas a ideia no começo era só ter o Jack, né, Ortega?
Pois é, a história é que ela estava em Nova York, gravando o disco já, quando a pandemia começou. E eu perguntei se ela tinha esse disco inteiro na cabeça, se a ideia era fazer esse disco mesmo, todo com o Jack Antonoff em Nova York.
That was the plan. That was the plan. Yeah, I didn't have all of the songs for the album. I had, weirdly, the ones that seemed the most like they would have been written in the pandemic were not. They were written before. So King, Free, Choreomania. It's almost chronological, the album. King, Free, Choreomania. You get to Back in Town, You Have to Go Home. Which is kind of...
Ela falou que era esse o plano, sim, gravar tudo lá, mas ainda não tinha todas as músicas escritas. Que todas as músicas que parece que foram escritas assim sobre a pandemia, né, durante a pandemia, na verdade foram escritas antes. Ela cita as três primeiras músicas. E aí, quando chegou na quarta música, Back in Town, a pandemia estourou e ela teve que voltar para a Inglaterra.
And if you get spat on, that's just your big city baptism. You're the star of the show. Back in town, why don't we go out and never go to sleep? Throw our dreams out, let them pile up on the street.
E aí ela começou a escrever músicas remotamente com Jack Antonoff, mas não conseguiu fazer à distância o resto, porque precisava estar ali ao lado de alguém.
É, então ficou assim, as sete primeiras músicas são com Jack e as sete últimas com Dave Bailey, que estava lá perto dela.
Uhum.
Eu perguntei se ela planejou, assim, no fim, quando estava dando forma, esse disco teria dois lados, tipo um vinil, lado A e lado B. Daí ela pensou e respondeu.
I tried basically as hard as... I think my job as a producer was to make sure that although it was split between two, that it didn't, that there was still an overall sound to everything.
Ela, que também é produtora do álbum, diz que o trabalho no fim foi pegar essa divisão dos dois e fazer um som que juntasse tudo. Ela até pensou, quando acabou de trabalhar com Jack, em lançar algumas músicas de uma vez e partir para a próxima. Mas aí ela começou a trabalhar com Dave e teve depois esse trabalho de juntar. E a Florence destaca como foi difícil. Ela diz até que pensou que não ia conseguir finalizar, né? Chegar assim no produto final.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aí chega na parte legal, que é ela explicando por que foi difícil juntar os dois.
Jack's essentially a minimalist. He likes to use very little things. Like, for him, it's all about the vocal and the lyrics. And just framing those as lightly as possible. Dave Bailey, maximalist.
Yeah.
Interested in drive, interested in... putting as many sounds as you can. Like, I never thought I would meet someone who puts more in a song than me. I met Dave.
Ela explica que o Jack Antonoff é um minimalista. Ele gosta de usar, assim, pouca coisa. Para ele, é só o vocal e a letra. E aí você vai colocando as outras coisas da maneira mais leve possível. Já o Dave Bailey é um maximalista. Ele quer colocar o máximo de sons possíveis numa música. Ela disse que nunca achou que fosse conhecer um produtor que quisesse colocar mais coisas numa música do que ela mesma. É muito bom isso, Ortega.
Pois é, legal ela se zoar assim. Mas aí ela continua dizendo que pensou no disco como um conto de fadas. É a jornada de uma pessoa que questiona a relação dela com a performance, que não quer subir no palco mais. E aí ela consegue o que ela estava desejando, que é não existir mais, né, show no mundo. Claro que é uma referência ao lockdown. E aí ela fica se perguntando quem ela é e quando é que esse palco, essa performance volta.
Interessante, Ortega. Mas aí ela encerra dizendo que, depois de tudo, ela teve que tirar um pouco do exagero da parte do Dave e dar uma incrementada na parte do Jack, para colar esses dois mundos e transformar numa história que fizesse sentido.
Eu acho que fez, assim, ouvindo o disco, eu achei legal esse guia para ouvir, né, até ouvir de novo, né, pensar nisso, sabendo, né, do desafio que ela teve, essa brisa topada, como você diz, adorei. Mas com esse panorama, essa brisa já feita, eu quis falar de alguns detalhes do disco. Tem um verso muito bom na música Choreomania, que é assim... Você disse que o rock and roll morreu, mas será que é só porque ele não ressuscitou com a sua imagem? Como se Jesus voltasse, mas com um belo vestido? You say that rock and roll is dead, but is that just because it has not been resurrected in your image? Eu perguntei para ela para quem ela estava cantando isso e como que ela pensou no verso. A Florence disse que odeia explicar as letras, que nunca consegue não reduzir as letras, né? Mas depois ela cede e acaba explicando.
I think sometimes people bemoan like, oh, where are the rock stars? But I think it's because traditionally those have been seen as men. And so it's like maybe they are out there, they just don't look how you think that they look anymore, you know, and maybe it's all being reimagined, and you know, just because it doesn't speak to how you thought it was, it doesn't mean it's not there. It doesn't mean the spirit isn't alive and well, I think is what I was trying to say.
Ela diz que muita gente reclama, onde é que tá o rock? Mas ela acha que é porque ele sempre foi sinônimo de homem. E talvez o rock esteja por aí, mas não do jeito que você espera vê-lo. Talvez tenham reimaginado, mas só porque ele não fala do jeito que você acha que deveria, não significa que ele não esteja por aí. Não significa que esse espírito não esteja vivo e bem.
Outro detalhe que me impressionou, e tem um pouco a ver com isso, foi o jeito que ela canta o refrão de King. Ela diz assim, eu não sou uma mãe, eu não sou uma noiva, eu sou um rei. E ela fala, I am King, meio assim. É claro que eu vou deixar ela cantar para você saber como é, essa voz mais grave. Assim. I'm no mother, I'm no bride, I'm
King. I'm no mother, I'm no bride, I'm King. Eu perguntei de onde que veio essa voz.
I was thinking about invoking a kind of masculinity. A really big reference was the male artists, kind of baritones that I've looked up to. I was looking a lot at Leonard Cohen and Nick Cave and Iggy Pop, and just kind of, I was trying to invoke that masculine register. Yeah.
Ela disse que pensou em invocar uma masculinidade mesmo, viu, Ortega? Uma referência grande foi de cantores com essa voz de barítono que ela admira, tipo Leonard Cohen, Nick Cave e Iggy Pop. Então ela tentou trazer esse registro masculino. Beautiful, beautiful girl from the north.
You burn my heart with a flickering torch. Claro que tem um jogo de gênero que ela faz aí, mas esse vocal volta a aparecer no final do disco, mas de um jeito mais soturno. Na música Restraint, ela parece que está sendo sufocada. Eu disse que esse jeito de cantar parecia ASMR, mas ASMR de terror. E ela ficou muito feliz com essa definição. Ela me interrompeu assim no meio do Zoom, rachando. Disse que nunca tinha pensado nisso, que amou a definição.
The way you sing I am King is satisfying and terrified at the same time. Like horror ASMR. On Restraint, you come back with this voice. But I
yes, horror so... ASMR, that's such a good way to reference it. Yeah. I've not thought about it as that before. I love that.
Mas eu já tinha lido ela falar que viu muitos filmes de terror durante o lockdown. E eu perguntei se ela teve uma influência assim, disso no desenho de som do disco. Principalmente esses filmes de terror modernos da produtora A24, tipo A Bruxa e Hereditário.
I understood the reference because I was looking at A24 horror films all the time. I'm like, you're making me feel like I did a good job, so I'm grateful. I was really trying to, I was really looking at a lot of horror movies. I was looking at Midsommar and Saint Maud and a lot of those kind of the more psychological horror films, like the culty ones. I think it was because horror was the only thing in all the lockdowns that soothed me.
Ela disse que você pegou a referência, Ortega, e fica feliz porque faz parecer que ela fez um bom trabalho. Ela estava realmente vendo muitos filmes de terror, tipo filmes como Midsommar, Saint Maud, esses filmes de terror psicológico, mais cult. E acha que é porque o terror foi a única coisa que ela conseguiu ver na pandemia, que ver, assim, comédia romântica, com pessoas curtindo a vida, saindo, era algo que incomodava ela, ficar vendo aquele mundo pré-pandemia, né? E que ela já tinha medo suficiente na vida para ser fã de terror. Mas que na pandemia ela viu o máximo de terror que ela podia e ela, pela primeira vez, entendeu esse tipo de filme. E isso acabou se infiltrando, isso acabou aparecendo no disco, sim.
Eu fiquei viciado nesse vocal da Florence, principalmente nesse I am King, assim, acho muito expressivo.
É muito bom mesmo.
A mulher que não é noiva, né, é um rei. E aí eu fiquei pensando sobre esse refrão de ela falar, né, que, né, não é noiva, porque eu lembrei que Dog Days Are Over toca muito em casamento no Brasil, é um fenômeno, assim, de festas.
Toca mesmo.
Pois é, e aí geralmente se canta pra noiva mesmo, com esse sentido de que os dias de cão dela acabaram. E ela ficou chocada de saber disso, dessa moda no Brasil. Não fazia ideia de que isso rolava aqui. Ouve aí como é que foi a revelação.
Did you know about the Brazilian wedding recent tradition and the meaning of the song here?
Wow, that's amazing. This is the first time I'm hearing of this.
Aí eu amarrei a pergunta que eu queria fazer no fim, porque King, a música em que ela diz que não é uma noiva, fala sobre a briga na cozinha com o namorado dela, sobre questões de mulher, sobre ter filho, justamente com ela dizendo que não quer fazer esse papel, que ia ser difícil para ela ser artista e ser mãe. É uma reflexão muito dura e muito bonita sobre isso, e sincera. Será que essa música pode ser um alerta para as noivas brasileiras que se casam achando que os dias de cão acabaram para elas, assim, cantando Dog Days Are Over? Ela ri de novo, pensa e responde. Tem um som de WhatsApp aí de quem gravou a entrevista lá na assessoria de imprensa, mas ouve aí.
And do you think King, the new song King, can be a warning sign to Brazilian brides that dog days are not over because they got married?
Yeah, I don't know. I mean, I don't know. I'm not married, so maybe I'm not a good role model for weddings.
Okay.
I don't think I'm a particularly good role model for brides.
Ela é até legal, Ortega, ela não fica julgando. Ela diz que não é casada, então não é um modelo de comportamento para casamentos. E que ela não é um modelo de comportamento também para noivas.
Pois é, daí eu falo de outro fenômeno brasileiro. Claro que não é só em casamentos que essa música toca. Ela toca muito em boate, em festa eletrônica, geralmente uns remixes assim, pavorosos, bem caretas, assim, coisa que não combina com ela. E tem muita gente no Twitter que pergunta, meu Deus, que vergonha, o que será que a Florence ia dizer se visse essa música nessa festa topzera, com esse remix, o povo abaixando e pulando? E aí eu perguntei, será que ela já ouviu esses remixes careta das músicas dela em alguma festa, assim, e ficou com raiva, assim, de ter ouvido um remix muito ruim dela?
No, I haven't, but the thing about releasing, once you put a song out there, you kind of like, you can't be precious about it. It belongs to everyone. It belongs to the world at that point. And I think every time I play that song live as well, it's kind of like a different energy with the crowd. And I'm kind of pretty unjudgmental person. It takes a lot to make me cross, I think. Yeah, I'm like not that. I think being an artist is so much about just letting go of your work and then letting go of how people interpret it and letting go of what happens to it after you release it.
Olha só, galera, ela diz que não tem raiva, hein? Então todo mundo pode dançar, pular como quiser. Ela diz que quando você lança uma música, você não pode ficar com frescura. Ela não pertence mais a você, pertence ao mundo. E quando ela toca ao vivo, sempre tem uma energia diferente. Ela não liga. Ela acha que essa música é de todo mundo. Ela não é uma pessoa que fica julgando. Precisa de muito mais para fazer ela ficar com raiva. Ela diz que ser um artista é ter que se desapegar do seu próprio trabalho e de como as pessoas interpretam depois que você lança. Vamos lá, galera, uma salva de palmas para Florence nesse momento.
Pois é.
Demais.
Madura, né, falar isso, achei muito madura. Bora. Mas o tema Brasil não acabou, não. Como a Florence é muito confessional, eu também contei um drama meu lá de 2013. Quando ela veio pro Rock in Rio, eu fiz uma resenha no G1 dizendo que a presença no palco dela era uma deusa louca e feiticeira, assim, tipo aquela da música do Rick Renner.
Um clássico.
Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais.
Eu contei que quando essa resenha saiu, muita gente ficou indignada, me xingando no Twitter. Teve gente que riu também, que gostou, até hoje virou meme. E olha só a reação dela ao saber.
A goddess, a maniac, and a sorcerer character. And some
yeah, I think that's a good... I think that was a good summation. Yeah, I'm on your side. I'm not cross with you for saying that.
Ufa, Ortega, finalmente você foi absolvido, hein? Quase 10 anos depois, e pela própria Florence. Ela diz que acha deusa louca e feiticeira um ótimo resumo dela no palco, sim, e que ela está do seu lado. Ela não vai ficar com raiva de você por dizer isso.
Mas eu não queria só zoar ou ser absolvido, não. Uhum. É que nesse disco ela joga com a própria imagem e com essa imagem de feiticeira. Tipo falar que é um conto de fadas, fazer voz de filme de terror, se inspirar em praga medieval, enfim, ela tem consciência dessa imagem de Florence sobrenatural e usa para falar do mundo dela. Eu perguntei se é isso, né, que eu tô falando, esse Florence Planning, se nesse disco ela quis tomar a rédea dessa visão dos outros mesmo para refletir sobre ela.
Yeah, I think that's really insightful. I think I am. I'm sort of making, almost like sometimes making fun of the creation and being like, what is the mythology and what is real? And like, what have I used to protect myself and what's actually like the real person underneath? And I think a lot of this record is putting up the mythology and tearing it down in the verse and putting up the mythology in the chorus and tearing it down in the verse. And so I think I'm moving between reality and fantasy a lot.
Ela disse que sim e que esse é um bom insight seu, Ortega. Assim, você estava acertando todas, hein? Vamos combinar nessa entrevista aí? Inspiradíssimo.
Gabaritei, pois é. Florence explainei.
Pois é, que ela está fazendo, às vezes, uma zoação com essa criação, com a mitologia e a realidade. Ela usou isso para se proteger da pessoa real que tem por baixo da mitologia. Muito do que ela faz no disco é encarnar essa mitologia no refrão e destruir ela no verso. Enfim, ela vai passeando entre a realidade e a fantasia.
Muito bem, mas enfim, depois de tanta pergunta sobre o Brasil, eu não podia deixar de perguntar quando ela vem tocar aqui, senão os fãs iam me matar.
I would love to. There are honestly like no better crowds than Brazil. Like, I love playing Brazil, and the Brazilian fan base are just the most beautiful fans. They're so much like they've supported us from the very start.
Infelizmente, ela não tem nada marcado, mas disse que amaria voltar e que honestamente não tem um público melhor do que tocar aqui. Ela ama o Brasil e os fãs são os mais bonitos, estão ali apoiando ela desde o início e que ela vai amar se conseguir marcar. Então a gente fica aqui na expectativa, esse mercado brasileiro super aquecido, né? Então, produtoras, vamos lá.
Pois é.
Briguem pela Florence.
Vamos ouvir Dog Days Are Over, abaixar e pular quando ela cantar no refrão, que tá liberado.
Pois é.
E depois desse mergulho em tons soturnos, praga medieval, deusa louca e feiticeira, a gente espera que você escute o Dance Fever de um jeito diferente, que te ajude a escutar.
Não, tenho certeza que vai ser impossível ouvir do mesmo jeito. Ortega, já que você não falou, eu vou fazer uma revelação aqui, hein, galera? Bastidor, vamos lá. O pessoal da assessoria mandou a entrevista pra gente e tinha um trechinho do áudio depois que você saiu da sala do Zoom. E olha o que a Florence falou.
Yeah, really nice interview.
Ela curtiu a entrevista em Ortega, então realmente foi 10 de 10, vamos lá.
Então vou ter que falar que quando eu vi que tinha esse trecho a mais, depois que eu saí, eu gelei, porque imagina se pega ela falando mal, assim, mandasse pra mim sem querer, eu ia ficar arrasado. Mas foi um dia, né, de muitas risadas, deu tudo certo.
E você já sabe que para ouvir mais histórias sobre rock de conto de fadas, indie pop de filme de terror, papos cabeças com cantoras pop e outros estilos, é só seguir o Gen Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu.
Brisa topada tem aqui. Né? A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Globoplay, G1, em todo lugar. Tchau!
Até mais!